Sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Muito bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas ao vivo. Estamos dando início à nossa programação de hoje e a gente já começa falando sobre as possibilidades e os ganhos econômicos que a armazenagem de grãos, principalmente de soja, vamos falar de soja nessa sexta-feira, trazem para o produtor. Geralmente, os últimos anos têm sido de ganhos com armazenagem. O que isso quer dizer? O produtor que segura a soja, armazena, espera para vender um pouquinho mais à frente, tem tido bons resultados. 2020, a gente bateu o recorde, mas como será que vamos ficar para 2021 com uma safra recorde e o atual momento do mercado? Esse é assunto para a gente conversar com o Fernando Rocha, pesquisador da Esalq Log, que já está conosco nessa manhã de hoje para a gente entender melhor que momento é esse da armazenagem e olhar um pouquinho para o retrovisor para entender como foram os últimos anos. Não é isso, Fernando? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
É isso mesmo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham.
Fernando, olha só, antes da gente entrar ao vivo, você me trazia algumas informações muito importantes, como, por exemplo, o que foi 2020 para o produtor que armazenou soja e o ganho econômico que essa prática trouxe, né? Como é que foi 2020, em resumo, sendo que foi realmente um ano recorde para essa prática?
Bom, então no Esalq Log, que é o grupo de pesquisa e extensão logística agroindustrial, a gente tem dentro os indicadores de mercado que a gente acompanha, a gente tem o Cifreca, né, que trata da parte de fretes, e também a gente tem o Ciarma, que é o sistema de informações de armazenagem. E aí a gente tem um histórico desde 2003, analisando se vale a pena ou não produtores e traders manter o produto armazenado após a colheita para vender em períodos futuros. Isso, o indicador, ele mostra se teve ou não um benefício econômico, um ganho adicional com isso, né? E a gente viu que a dinâmica do mercado da soja ao longo do ano de 2020 possibilitou basicamente, praticamente, esse trader, esse produtor, duplicar a sua receita, né? Então a gente tem uma situação da colheita ali ao longo do mês de fevereiro. Se esse produtor, se a trader, ele manteve o produto armazenado até o mês de novembro, mesmo pagando a armazenagem por um terceiro aí, ele basicamente teve uma receita adicional superior a R$ 70 por saca. O que equivale aí aproximadamente a 106% em relação à receita que ele teria comercializando esse produto no mês de fevereiro. Então, assim, para o ano de 2020, a armazenagem trouxe um benefício econômico bastante significativo aí, para esse mercado no Brasil.
Agora, essa situação, ela não deve se repetir em 2021, né, Fernando? A gente tem a possibilidade do ganho econômico, mas ele deve ser menor para essa safra. O que justifica essa expectativa da Esalq Log nesse momento?
Exatamente. Então, assim, para a armazenagem ter um benefício econômico, a gente conta muito com as variáveis de mercado, né? Então, 2020 aconteceu o que aconteceu, porque o preço no segundo semestre e também o dólar aí puxou a cotação em reais por saca, em reais por tonelada dos grãos no mercado brasileiro para cima. Então, houve uma variação no preço que fomentou aí esse ganho com a armazenagem, tá? Para 2021, a gente já entrou com o preço em reais num patamar muito elevado. Então a gente já espera um pouco uma redução no câmbio, e assim, a gente não espera para os períodos futuros um reajuste de preço tão significativo que dê um ganho econômico da magnitude que a gente observou para o ano de 2020, tá? Mas assim, a gente espera que a armazenagem possa trazer um benefício econômico positivo para o produtor, possa trazer um lucro adicional, mas não entra na nossa expectativa que seja igual ao que observado no ano de 2020, pela gente não esperar esse reajuste de preço positivo nos níveis que a gente observou no ano de 2020.
Fernando, a questão cambial impacta diretamente nessas análises. Como é que a gente pode incluir essa questão do dólar, que é tão determinante para a formação do preço da soja aqui no Brasil, quando a gente faz essa relação com os custos e os ganhos que a armazenagem garante ao produtor?
Esse indicador do Ciarma, ele contempla basicamente o preço no mercado internacional, o frete, né, os gastos aí com transporte, o custo de capital, então se vale a pena ou não manter armazenado, a gente coloca um custo em cima disso também, os custos de armazenagem, e também a cotação do dólar, né? Então o dólar, ele influencia diretamente aí, como você mesmo disse, na formação do preço no mercado brasileiro, aqui no mercado doméstico, né? E essa variável entra no nosso indicador e, de fato, afeta diretamente o que potencializou o resultado observado em 2020, né? E a gente entrou de novo, 2021, tanto com o preço da soja quanto com o dólar num patamar alto. Ontem mesmo a gente teve a redução da taxa, o aumento, né, da taxa de juros, da taxa básica da economia, a taxa Selic. E são esperados novos aumentos ao longo desse ano de 2021. E esse é um exemplo de política monetária que tende a reduzir um pouco a cotação do dólar aí, né? Então tende a valorizar um pouco mais o real aí frente à moeda americana. E, ou seja, a gente espera uma influência menor do dólar na formação de preços elevados aí da soja no mercado brasileiro. Então, com certeza, uma variável para a gente se atentar, é uma variável que compõe esse indicador, se vale a pena ou não utilizar a armazenagem como estratégia comercial.
Fernando, os custos de armazenagem para o produtor esse ano deverão ser mais altos? As despesas com essa prática devem ser mais altas por conta, talvez, de uma demanda maior em função de termos aí uma safra recorde para o Brasil esse ano?
Então, no Exalclog, a gente acompanha tanto os custos de transporte, né, os fretes, aí, o preço do transporte no mercado brasileiro, para soja, para outros produtos agrícolas, e também os preços de armazenagem, né? Então, assim, de fato, uma demanda maior, a expectativa de safra recorde aí, tende a potencializar, tende a aumentar o preço que se paga aí pela armazenagem. Só que a gente vê uma dinâmica bastante diferente em relação ao mercado de transporte, por exemplo. Então, o mercado de transporte, ele é muito mais sensível, varia muito mais o preço em função da demanda. No caso da armazenagem, a gente vê uma oscilação menor. Então, existem os reajustes de preço, às vezes existe um contrato de 3-4 anos entre o cerealista e a trader, então o contrato já prevê um reajuste, seja pela inflação ou algum outro indicador. Mas, assim, a gente observa uma tendência de aumento na pressão aí para subir um pouco mais os preços de armazenagem nesse ano de safra recorde pela expectativa, mas não muito com a dinâmica que a gente vê de reajustes em relação ao preço, os preços praticados no mercado de transporte de cargas agrícolas, né?
Ou seja, ele pode sentir uma pressão muito maior na formação do seu preço ou na receita que ele vai conseguir por uma oscilação mais severa do frete do que especificamente da armazenagem.
Exatamente, exatamente.
Tá.
Então, a gente vê nos períodos de colheita, logo após a colheita, o mercado de frete ainda está aquecido, os preços estão sendo negociados aí num patamar mais alto. E aí, ao longo do segundo semestre, um pouco antes da safrinha ali, o mercado de frete já desceu, o patamar, o nível do preço no mercado está menor, e aí você vê que isso traz um ganho também para quem armazenou. Além de pegar um preço um pouco maior no mercado, ele pega um custo para o escoamento da produção menor, e essa receita tende, a receita adicional com o uso da armazenagem tende a ser favorável também.
Certo. Fernando, apesar disso, a gente sabe que o Brasil ainda tem um déficit de armazenagem considerável, né? Embora essa gestão dos estoques seja determinante para a competitividade do produtor, ainda há muitos produtores, ou o Brasil de uma forma geral, sofre com esse déficit de armazenagem, né? Como é que isso está caminhando, né? Como é que vocês fazem essa análise desse volume que o Brasil consegue armazenar e o que a gente ainda precisa melhorar para continuar armazenando mais e o produtor poder aproveitar as melhores janelas de mercado?
Bom, essa é uma ótima pergunta, né? A gente sempre volta nessa discussão, mas de fato, no Brasil a gente não tem uma capacidade de armazenagem próxima à do ideal para atender a demanda aí de produtores, de traders, de cerealistas, para manter o produto armazenado e trazer benefícios aí em termos de qualidade do produto e também benefícios econômicos, como a comercialização tardia em anos em que isso é benéfico, tá? A gente tem, basicamente, aí desde 2020, a gente tem tido um aumento na capacidade de armazenagem no Brasil como um todo. Então, se eu não me engano, de 2000 até 2020, a gente teve um aumento de 100% aí na capacidade estática para armazenagem de grãos no país. Porém, a dinâmica de crescimento da produção de grãos, principalmente soja e milho, é muito superior à dinâmica de crescimento da capacidade estática para o armazenamento dessa produção, né? Então, a gente pode ver que hoje, em números médios aí, nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, a armazenagem de grãos, a capacidade de armazenagem cresceu desde 2000 até 2021. Segundo as estatísticas oficiais, cresceu em torno de 200%. Então, é um aumento significativo, termos de capacidade de armazenamento da produção de grãos. Porém, nessa mesma região, a gente vê um aumento da produção de soja e milho quase que da ordem de 500%. Então, esse é um exemplo aí de uma região bastante dinâmica para o setor de grãos no Brasil, e é uma região que demonstra, ó, a dinâmica de produção de grãos, ela cresce num ritmo muito maior ao crescimento, aí a dinâmica do crescimento dos investimentos em capacidade estática para o armazenamento da produção. Isso é verificado também nos estados do Centro-Oeste. Tá? E aí o que a gente observa como tendências nos últimos anos é que, de fato, a falta de capacidade estática para manter a produção armazenada é um gargalo logístico no país, mas também é uma oportunidade de negócio. Né? Então a gente vê uma série de cerealistas, uma série de empresas focadas no armazenamento da produção entrando nesse mercado, aumentando sua capacidade para oferecer esse serviço aí, já que tem essa demanda reprimida, digamos assim, para oferecer esse serviço no mercado brasileiro, né? E mais recente, a gente tem até a formação de fundos de investimento com foco nesse setor em específico para também atuar nesse segmento de mercado do agronegócio como um todo.
Porque a gente precisa ver essa capacidade de armazenagem do Brasil crescer de acordo com o crescimento, os índices de crescimento que a nossa produção vem registrando, né, Fernando? Para a gente garantir a nosso protagonismo e a nossa competitividade no mercado externo e até mesmo internamente para os produtores de grãos, a gente precisa ver um investimento, essas linhas de crédito que começam a aparecer principalmente da iniciativa privada também, né, do mercado de capitais. Precisa acontecer realmente um investimento massivo, né, nessa situação de armazenagem para a gente garantir que esse aumento ou esse potencial de aumento da nossa produção seja garantido com essa maior potencial de armazenagem. Né?
Exatamente. Então, existem algumas linhas de crédito específicas para fomentar investimentos em armazéns por produtores, cerealistas, entidades aí que queiram atuar nesse mercado, e a gente vê no Brasil aí recentemente uma evolução aí do mercado de capitais que tem criado empresas aí, criado fundos de investimento também olhando esse setor de armazenagem de grãos e outros produtos aqui no país, justamente por haver uma demanda ali. Então existe um mercado grande, esse dinamismo de crescimento da agricultura no país, principalmente nas regiões de fronteira agrícola, tradicionalmente são as regiões com menor oferta de infraestrutura logística, de transporte e também de armazenagem. A gente vê uma série de fundos, uma série de entidades aí também passando a aumentar investimentos nesse setor para construção, para o aumento aí da capacidade de armazenagem, de capacidade estática para armazenamento de grãos no país.
Fernando, a gente fala de uma receita então adicional para o produtor de mais de R$ 70,00 por saco em 2020. Há uma projeção de quanto pode ser a receita adicional desse ano ou ainda é cedo para a gente falar sobre isso, uma vez que a colheita da soja ainda está acontecendo aqui no Brasil? Acho que nós... Fernando, você me ouve?
Eu perdi um pouquinho, mas eu te ouvi, sim.
Ah, então tá bom. Sim.
Você tá me ouvindo?
Tô, agora tô.
Beleza, caiu um pouquinho, mas vamos lá. No Exalc Log, a gente tem uma série de estudos que tentam prever um pouco aí como que vai ser o cenário nos próximos meses. Né? Então, a gente tem um grande estudo para tentar prever os valores de frete das principais rotas aí, corredores de transporte no país. E a gente, de uma forma ou de outra, tenta prever aí como que vai ser a armazenagem em função das expectativas em relação aos preços futuros de frete, ao preço no mercado e ao dólar, né? É muito difícil prever o preço da soja e o dólar, então a gente tem uma incerteza em relação a isso, mas, de novo, a gente não espera que 2021 seja igual ou pelo menos próximo a 2020. 2020 fugiu a regra e trouxe um benefício muito significativo em função do dinamismo do mercado. Mas, de novo, a gente tem um histórico de acompanhamento desse indicador do Ciarma desde 2003. E, assim, anos bons, em anos em que a armazenagem trouxe um benefício ótimo, um benefício significativo, os produtores eles ganhavam aí em torno de R$ 10, R$ 15 por saca a mais com o uso da armazenagem, já pagando aí os custos de armazenagem, de transporte, custos de capital. Tá? Então, esses são anos que a armazenagem trouxe um benefício econômico bom, significativo aí no histórico, né? E esse benefício ocorre geralmente em 3, 4 meses ao longo do ano. Então é difícil acertar esse timing aí também na hora de formular essa estratégia de comercialização. Mas assim, de novo, a gente não espera 2021 como 2020, mas a gente espera que a armazenagem possa trazer um ganho econômico aí em alguns meses, mais para o meio do ano, assim, para o final desse primeiro semestre, de até R$8, R$10 por saca, tá? Não vai passar muito disso, pelas nossas expectativas em relação às variáveis aí que afetam esse indicador.
Tá certo. Fernando, muito obrigada pelas informações, principalmente pelas projeções apresentadas aqui para a nossa audiência no Notícias Agrícolas. São informações estratégicas, né, que fazem parte da gestão de risco e de né, comercialização do produtor. É muito importante que ele entenda também quais são esses ganhos, de que forma que ele pode garanti-los. Muito obrigada mais uma vez. Espero ter você mais vezes aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com você, de falar com a audiência do Notícias Agrícolas, e a gente fica à disposição.
Muito obrigada. Bom final de semana para você, Fernando. Tchau, tchau.
Obrigado, tchau, tchau.
Fernando Rocha, pesquisador da Esalq Log, conosco nesta manhã de sexta-feira aqui no Notícias Agrícolas, trazendo, portanto, informações importantes para a gente. O ano passado tivemos aí uma receita adicional para o produtor de soja, que conseguiu colher a sua soja em fevereiro e segurar para vender em março, de mais de R$ 70,00 por saca. Para esse ano, também haverá esse ganho, também teremos essa condição. E segundo o Fernando, esses estudos estão sendo feitos, essas projeções estão sendo feitas, mas o ganho já será menor do que o do ano passado. 2020 foi um ano bem fora da curva, né, um ponto fora da curva para diversas situações, e o agronegócio brasileiro foi muito beneficiado. E os preços da soja não ficaram de fora. Lembrando que atualmente nós temos preços historicamente altos no Brasil, patamares bastante elevados, as cotações se aproximaram de R$ 180, mas nós temos também uma comercialização antecipada já bem adiantada. Então a gente vai precisar entender. E mais do que isso, a gente vai precisar cruzar essas informações com o déficit de armazenagem que nós temos no Brasil. Embora armazenar essa soja, carregar essa soja e vender mais para frente tenha esses ganhos econômicos, a gente sofre com uma capacidade estática de armazenar grãos muito abaixo do ideal. Então, a gente está acompanhando. Lembrando que as despesas com esta prática, com a prática da armazenagem, elas têm oscilações, elas podem ser um pouquinho mais altas, mas elas oscilam muito menos do que os preços dos fretes, por exemplo, que são outro ponto determinante para a formação dos preços aqui no Brasil. E como colocou o Fernando, esse ganho econômico do produtor poderia ficar um pouquinho mais pressionado mais pelo frete do que pela questão da armazenagem. Então, custos na ponta do lápis, como eu sempre costumo dizer, é importante saber quanto custa a sua soja do momento que ela é plantada até o momento que ela chega no porto para ser embarcada, para chegar até o seu destino final, ou quanto ela vai custar para chegar até o seu comprador aqui dentro do Brasil. E é isso que a gente tem feito aqui, tem trazido vários profissionais para te trazer todas as pontas do que é preciso você saber para tomar essas decisões. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. E que pode se informar também pelas nossas redes sociais. No Instagram, @noticiasagricolas, no Twitter, @noteagri, no Facebook, Notícias Agrícolas. Basta pesquisar Notícias Agrícolas. E esses vídeos que você acompanha por aqui, você pode ver no YouTube também. O nosso canal por lá é o Notícias Agrícolas Oficial. Se inscreve no canal, ativa o alerta para você receber todas as notificações dos vídeos que nós fazemos aqui ao longo do dia. É mais uma ferramenta para que todas as informações cheguem a você em primeira mão. Continue conosco, que segue a nossa programação por aqui. Música.